Já estamos no ar com a doutora Ana Escobar aqui no quadro Viva Bem. Muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora, doutora.
Boa tarde, Leandro. Tudo bem aí com vocês?
Tudo ótimo. Tudo bem por aqui, sim. Tivemos uma semana, se bem que ainda temos, a gente pode falar, né? Porque a semana não acabou. Muita novidade vai chegando sobre as vacinas, né, doutora?
Nossa, muita novidade sobre vacina, sobre escola, sobre tudo, né?
É, muita coisa acontecendo naquele momento da pandemia que muita gente esperava, né? Informações sobre a imunização, né? Esse combate mais direto mesmo ao coronavírus, à Covid-19. E nós tivemos nessa semana, inclusive com uma cobertura completa aqui nossa, doutora Ana Escobar, sobre a Coronavac, né? E teve aquela divulgação dos 50,38%. A gente já ouviu aqui alguns especialistas, mas eu queria a opinião da senhora. É uma porcentagem boa essa eficácia de 50,38%?
É uma porcentagem que pode sim ajudar a gente a controlar essa pandemia. Isso é muito importante todo mundo saber, tá? Então, todo mundo acha que isso significa que só 50% das pessoas vão fazer anticorpos. Pessoal, não é nada disso. Olha só como é simples a gente entender. Se você tomar a Coronavac, significa que você tem 50,38% de chance de não ficar doente. Você tem 78% de chance de não ter que ir para o hospital nem para fazer nada. E você tem 100% de chance de não ir para a UTI. Olha que bom, não tá bom?
Está
espetacular.
São dados que precisam ser explicados. A senhora fez isso muito bem, né? 50%, a grosso modo, aqui estou resumindo, a senhora pode me corrigir também, né? 50% de chance de não pegar doença, e se pegar doença, são 78% de chance ali de não pegar nada grave, de não ficar grave, isso, né? E caso você pegue a doença, seja internado, não vai para UTI. É basicamente
exato.
Isso.
Exato.
Né?
Não tá bom? Fala tá
ótimo.
Sério.
Por mim tá ótimo.
Ah,
pra mim tá ótimo,
gostei.
É o que eu falei. Você também gostou, Glaucia? É isso aí, gente. A gente tem que reforçar essa questão, porque muita gente tá falando, ah, outra vacina é 95%. Pessoal, não tem o menor problema. O que é importante é que a gente não vai parar na UTI, o que é importante é que a gente não morre. Então, a gente vai sim ajudar a controlar a vacinação, a pandemia, com o maior número possível de pessoas vacinada.
Nossa, e essa palavra controlar, como é bom ouvir isso, né? A gente ter isso sob controle, acho que é uma expectativa que todos nós tínhamos, ainda temos, né, doutora Ana Escobar? E aí, vocês falando aqui dessa questão mesmo, explicando para os ouvintes a questão mesmo da eficácia da Coronavac, eu fico pensando, tem já se falando da AstraZeneca também, a Pfizer, outras vacinas aí, mas a partir do momento em que há a liberação da Anvisa, a aprovação da Anvisa, a gente pode confiar, né, doutora?
Claro que pode, gente, as vacinas são seguras. Esse é outro aspecto importante também da Coronavac, também da vacina da AstraZeneca, que é essa de Oxford, que a gente vai ter. Eu vou ficar mais nessas duas, né? Da Coronavac e a da AstraZeneca,
certo,
a de Oxford, que elas são vacinas seguras para todo mundo que está nos ouvindo. Não dão efeitos colaterais, as pessoas podem tomar com segurança e com tranquilidade, tá bom? E assim, pessoal, que está nos ouvindo, olha, tanto faz uma vacina ou outra, tá? Não precisa ficar escolhendo, eu quero essa, eu quero aquela. Não. Qualquer vacina que vocês tomarem, vocês vão ter segurança e vocês vão ter eficácia. A vacina, gente, é um ato coletivo. Todo mundo tem que fazer junto. Para dar certo, todas as pessoas têm que fazer juntos. Não é uma pessoa. Todas as pessoas têm que fazer juntos. Tanto faz a vacina que vocês tomam. E só para terminar, né, essa fala, até vocês perguntarem outra coisa, o que é importante, pessoal? Que essas duas vacinas que a gente tem no Brasil, elas podem andar o nosso país continental inteiro, porque elas podem ser conservadas numa temperatura que permite que todo mundo lá na floresta amazônica, lá no interior do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, todo mundo tem condição de receber uma vacina boa. Isso é que é importante, a gente tem que ver isso dentro do nosso país, né?
Sem dúvida, doutor. E olha, tem pergunta aqui do pessoal, a gente costuma receber perguntas aqui pelo WhatsApp, né, desde o começo aqui da nossa parceria, dessa participação da senhora aqui, mas agora nós temos também o canal aberto aqui do YouTube, a gente transmitindo aqui imagens aqui do estúdio. A Gláucia Abreu, ela perguntou aqui no espaço de comentários, né, ela falou o seguinte, pergunta pra doutora, quem tem alergia à bronquite pode tomar? Não existe nenhuma contraindicação no momento, né, doutora?
Não, não tem nenhuma contraindicação, pode tomar quem tem bronquite, quem tem asma, tá? Olha, vou falar para vocês, qual que é a contraindicação formal para qualquer vacina, gente? É quem tem imunossupressão. Que é isso? Quem tá com o sistema imunológico comprometido, seja por uma doença, que essa doença deu imunossupressão, seja por um medicamento, por exemplo, tá fazendo quimioterapia. Isso põe a defesa da pessoa lá no chão. Então, essa daí não tem condição de tomar vacina. Então, a única contraindicação formal, por enquanto, é imunossupressão, pessoas imunodeprimidas. Quem tem bronquite não é imunodeprimido, quem tem asma não é imunodeprimido. Quem tem várias doenças crônicas não está imunodeprimido e, portanto, pode tomar vacina.
Doutora, a senhora falou dessa questão da imunidade, né? E às vezes, assim, no nosso dia a dia, até questão de estresse e tudo, é como a gente fala, nossa, estou com a imunidade baixa. Não é isso, né? Na verdade, é quem está num tratamento e aí o médico que faz esse tratamento vai passar a recomendação correta para a pessoa.
Pronto, Glaucia, falou tudo. É exatamente isso que você falou. Então, gente, assim, não é aquela imunidade baixa que a gente fala, ai, tô com imunidade baixa porque o dentinho da criança tá nascendo, ou porque, sei lá, briguei com o meu namorado. Não, não é isso não, tá? A imunidade baixa são essas pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que têm doenças que não tem, assim, não tem glóbulos vermelhos, não tem glóbulos brancos, não tem nada. Sabe, não tem defesa, não tem anticorpos, não tem como produzir anticorpos. Então, são essas pessoas, assim, com a imunidade, doentes mesmo, né, gente? Essas pessoas que não podem tomar, tá? Uhum.
Doutora, agora uma curiosidade aqui que me surgiu, já vi alguns comentários a respeito disso, não aqui nos nossos canais, mas em outros espaços também, pessoal comentando nas redes sociais sobre as vacinas, né? Nós temos, a senhora falou, né, que ia focar realmente na Coronavac, na AstraZeneca, realmente é o que a gente tem feito aqui no jornalismo, divulgando que são as, com chegada concreta, né, que a gente está nessa expectativa aí sobre os prazos já, mas as demais, né, a gente tem a da Moderna, da Pfizer, né, do RNA mensageiro, uma tecnologia um pouco mais diferenciada. Essas também chamam a atenção, eficácia boa, caso cheguem aqui ao Brasil, né? Caso isso aconteça. A senhora aprova também? Como é que é?
Mas sem dúvida, toda vacina que passou pelas agências reguladoras é uma vacina tranquila. E essas também, a da Pfizer, da Moderna, essas mais modernas também, estão se mostrando seguras e eficazes. Então, gente, a gente tem que tomar a vacina que tiver disponível para a gente tomar. Vai ter, naturalmente, aquela fila, né, que por ordem de necessidade, então idosos, profissionais de saúde antes, provavelmente crianças no final, tá bom, dessa fila. E aí, a vacina que tiver, a pessoa pode tomar tranquila. É isso que a gente tem que ter confiança. Passou pela agência reguladora, no nosso caso é a nossa Anvisa, a vacina está liberada com segurança para a gente tomar.
Tá certo, doutora Ana Escobar, ela que participa toda quinta-feira aqui do quadro Viva Bem. Muito obrigado aqui pelo papo, pelos esclarecimentos e por tirar essas dúvidas, viu, doutora? Até semana que vem.
Se Deus quiser, sempre à disposição de todos aí, tá bom?
Com certeza. Até mais.